As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, diz não ter de memória a ocorrência de um assalto à mão armada no seu concelho. O autarca reagiu desta forma, com estranheza, ao roubo de que a estação do CTT foi alvo na manhã desta quinta-feira, num crime onde dois homens, munidos de arma de fogo, conseguiram fugir com uma verba ainda não quantificada em dinheiro. Por aquilo que a ERT se apurou, junto de fonte oficial do Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, não foi exercida violência física sobre os funcionários daquele balcão, ainda que a dupla tenha empunhado uma arma de fogo. Para além da GNR, também a Polícia Judiciária foi mobilizada para o local no sentido de reunir indícios que possam conferir mais certezas no apuramento de responsabilidades. Em declarações à ERT, Sérgio Oliveira recorda que Constância tem das mais baixas taxas de criminalidade do país.
Gostava de fazer a análise desta situação em dois pontos distintos. Um ponto para dizer que eu tenho a memória, um assalto desta natureza, uma armada no concelho, nunca, não tenho memória de ter existido. Ou se existiu foi há muitos anos, mas não tenho mesmo memória disso. E o segundo dado é que efetivamente o concelho, ainda há pouco tempo estive a confirmar esses dados, o concelho é dos que tem a mais baixa taxa de criminalidade do país e da região, portanto, menos crimes do que nós, segundo os dados de 2021, que são os que estão disponíveis ainda, só Vila do Rei, no Médio Tejo. Portanto, nós somos o segundo concelho do Médio Tejo com o menor número de crimes que ocorreram em 2021. Agora é o tempo das autoridades com competência na matéria, a GNR, a Polícia Judiciária, a atuarem, portanto, a recolherem o que têm a recolher, as provas que existirem, com vista a descobrirem os autores deste ato, que é um ato horrível. Não é? Felizmente, do ponto de vista dos danos físicos ou do dano da integridade física das pessoas, felizmente não aconteceu nada, portanto, foram só mesmo, digamos assim, podemos dizer desta maneira, danos patrimoniais, ou que foi a quantia em dinheiro que retiraram do CTT, portanto, mas qualquer das maneiras não deixa de ser algo que nos preocupa e que nos deixa a todos tristes, não é? Que vivemos num concelho em que não tínhamos este tipo de registro e que hoje tivemos.
Quinta-feira marcada por este assalto à mão armada à estação do CTT de Constância. As juntas de freguesia de Paialvo e de São João Batista e Santa Maria dos Olivais de Tomar foram acusadas de discriminação em recente sessão da Assembleia Municipal. Está em causa, refira-se, o facto de ambas terem limitado a participação no desfile da Festa dos Tabuleiros de julho próximo a senhoras com idade não superior a 60 anos, sendo que para os homens, por outro lado, não há qualquer limitação. Por exemplo, Célia Bonet, eleita pelo Partido Social Democrata, aplicou a palavra degradante, enquanto Américo Pereira, dos Independentes do Nordeste e presidente da Junta de Serra e Junceira, classificou a situação como grave, não pela idade, mas pelo género. Já Bruno Graça, eleito da CDU, também quis abordar o tema, referindo que a força política que representa se indignou em tempo útil. Entretanto, a ERT já teve a oportunidade de obter uma reação de Amâncio Ribeiro a este conjunto de críticas. O presidente da Junta de Paialvo assegura que não houve discriminação alguma, mas sim uma medida para proteger o bem-estar das senhoras.
Não houve discriminação absolutamente nenhuma, nem longe de nós estar a discriminar a mulher de um homem ou de que seja o que for. A ideia que foi na altura, foi a pensar, como já tínhamos levado uma senhora com 70 e tal anos anteriores e que deu problemas, que chega com uma idade superior já bem avançada, o que nós optamos foi, para não criar problemas à senhora, porque até tivemos medo, receio de que tivesse acontecido alguma coisa, mais de pior vá à senhora, para não criar problemas futuros, antecipamos essa coisa, porque se formos a ver, o homem vai ao lado, o par da festa dos tabuleiros vai ao lado praticamente só por ir, para ajudar se for preciso, para cair, se for a cair, ou para e se bem que pouco mais, tentar levantar, porque a mulher, coitada, aí sim é que está a ser discriminada, está a levar o peso durante o percurso que faz da festa dos tabuleiros. Não foi a discriminação, não houve discriminação nenhuma, pelo contrário, nós adoramos as mulheres no dia para ser igualdade. Tem o mesmo direito que os homens, tal e qual, igual, não houve discriminação nenhuma, apenas foi uma opção que se fez, que nem se pensou, portanto, foi sem intenção nenhuma, que não teve nada a ver. Houve pessoas que entenderam que assim, que foi a discriminação, mas se formos a ver, quem está a ser discriminado é a mulher, que vai carregada o tempo todo, desde o princípio ao fim do cortejo, e vai sobrecarregada, e aí sim é que estamos a desprezar as mulheres e não os homens.
A ERT falou ainda com Augusto Barros, presidente da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, que garantiu não ter havido qualquer tipo de má-fé ou discriminação neste processo.
Não tenho nada de nada que me possam dizer que nós trabalhamos com má-fé, porque nós nunca quisemos apontar para a discriminação da ABC ou por idades ou por isso aqui. Não. A única coisa que está é que nós, coisa que está aí, é refletido, tem que ser visto. Nós fomos cortados 56 tabuleiros daqueles que era hábito de nós levarmos. Ora, portanto, a partir daí, tínhamos que cortar para um lado também e não iríamos cortar cá por baixo nos jovens a partir dos 18 anos, mas tínhamos que ponderar e ver qual seria a idade lá em cima do topo que iríamos. Isso foi uma reunião consensual no Executivo, que nós tivemos bem falante, bem entroncado no assunto, e que todos concordámos que, sim senhora, devia ser lá em cima. Portanto, antes de 65, 67, 68, havia pessoas até quase com 70 anos que não batam luz. Não há a mínima coisa que se diga a apontar porque é que a gente cortou do 60 para cima. Nós cortámos simplesmente para tornar um pouco mais jovens aqueles que iam dali dos 60 para baixo. E também para colmatar um bocadinho aquela brecha que tinha ficado dos tais 50 e tal tabuleiros a menos. Os homens não foram, porque os homens, por norma, andam sempre na casa do tamanho dos 50, 55, 60, porque são aqueles. Os homens, a partir daí, não são para querer meter em alhadas de ajudarem. Porque eles sabem bem que já começam a verificar que é preferível dar a uma juventude que tenha entre os 50 e 55 do que estarem homens com 65 e 67 anos. Ora, mas esse ponto vai do caráter das pessoas e verifica-se que não se vê lá homens assim com uma idade exagerada. Portanto, o que tínhamos de pôr na balança era sobre a rapariga. Mas disseram que a gente estava a discriminar os homens relativo às senhoras, para as senhoras de 60, para os homens não fizemos nada. Tudo isso foi um mar de quererem dar assim um picante para atiçar as fogueiras, e por isso é que eu não respondi, nem irei dizer mais nada, porque nós somos maioritariamente independentes de cada junta para responder pelos seus atos de quase. E nós estamos conscientes daquilo que fizemos, estamos conscientes que não erramos, estamos conscientes que não discriminamos ninguém.
Juntas de freguesia de Paialvo e de São João Batista e Santa Maria dos Olivais aqui a negarem qualquer tipo de discriminação no processo de escolha das pessoas a participar no desfile da Festa dos Tabuleiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os dados são do Ministério da Saúde e referem-se aos tempos médios de espera para atendimento no Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar. Ao final da tarde desta quinta-feira, precisamente, doentes avaliados como urgentes estavam a aguardar durante 2 horas e 55 minutos na sala de espera. Isto quando a triagem de Manchester recomenda um atendimento até um máximo de 60 minutos. Pior ainda para os utentes classificados como menos urgentes, sujeitos a uma demora na ordem das 5 horas e 9 minutos. Quando essa avaliação determina 2 horas. Tomar apresenta-se mesmo nesse período temporal como o Hospital do Médio Tejo, onde os pacientes mais têm de esperar. Em Abrantes, por sua vez, ainda nesta quinta, um doente urgente tem estado a aguardar, em média, 1 hora e 17 minutos, ao passo que os menos urgentes esperam 2 horas e 21 minutos. Já em Torres Novas, um urgente é atendido em 1 hora e 2 minutos, enquanto os menos urgentes esperam por 1 hora e meia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Mais uma vez, o estado do Nabão fala por si. O rio que banha Tomar está debaixo de um manto de espuma, indicador de descarga poluente, sendo que a água está com tonalidade castanha, o que se pressupõe a existência de lamas que deslizaram das margens com a força das recentes chuvas, assim como haverá registro para resíduos de natureza urbana face a rejeições de emergência por sobrecarga dos sistemas de tratamento das Etar de Ceiça e Alto Nabão. Esta foi, aliás, a última explicação que a Agência Portuguesa do Ambiente prestou à ERT, depois de questionada sobre os resultados de análise efetuadas em dezembro último, resultados esses que ainda não foram tornados públicos por aquela entidade. É necessário recuar até 2021 para dar conta de dados mais concretos em torno da poluição no Navão, altura em que a APA, por ocasião de uma audição parlamentar, confirmou que identificou uma unidade de reciclagem de plásticos situada no concelho de Ancião, assim como outras empresas que, garantia a agência, estavam a ser auditadas.
Rádio Air, informação.
O aviso é da empresa Comboios de Portugal. Atenção à perturbação na circulação de comboios entre esta sexta-feira, dia 10, e 17 deste mesmo mês de março. Está em causa uma greve convocada pelo Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses, sendo que está previsto o especial impacto nesta sexta, precisamente dia para o qual foram decretados serviços mínimos. Desta forma, no que diz respeito às ligações entre Tomar e Lisboa, irão sair da estação as composições das 5:10, 6:14, 6:50, 7:11, 10:09, 17:11 e 19:03. Em sentido inverso, de Santa Apolónia para a cidade do Navão, haverá registro para os comboios das 6:45, 9:45, 16:45, 17:45, 18:15, 18:45 e 19:45. Uma avaria na rede de abastecimento em Água das Maias, na freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, Tomar, deixou parte da cidade sem fornecimento de água durante toda a manhã desta quinta-feira. A comunicação da ocorrência foi feita pelas 8:30, sendo que os técnicos foram mobilizados 15 minutos depois. A normalidade só ficou reposta pouco depois das 15 horas. Estiveram em causa transtornos nas localidades de Casal dos Peixinhos, Juncais, Algarvias, Casal Mouzinho, Morteira e São Miguel. Também durante a manhã desta quinta, houve registro para outra avaria, no caso na Avenida Egas Muniz, privada de água durante cerca de 2 horas. Já nesta quarta, recorde-se, também houve falta de água em Beberriqueira, na freguesia de São Pedro, em Sem Soldos, na freguesia de Madalena e Beselga, assim como na localidade de Cabeças, na conhecida como Área Urbana Navantina.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma pessoa sofreu ferimentos considerados como graves depois de ter sido apanhada por uma colisão entre 3 automóveis. A ocorrência diz respeito à Rua do Matadouro, da Zona Industrial de Santarém, e aconteceu ao início da noite desta quarta-feira. Ou seja, houve uma colisão entre 3 viaturas, sendo que uma delas foi embater num peão que estava na proximidade, deixando-o em estado grave. A vítima foi assistida e estabilizada no local e depois foi transportada para o Hospital de Santarém. Há ainda a lamentar ferimentos, ainda que leves, num dos condutores envolvidos.
Rádio Air, informação.
A circulação rodoviária vai continuar condicionada na localidade de Coito, freguesia de São Pedro, concelho de Tomar, até ao dia 15 de março. A indicação é da Câmara Municipal, em edital assinado pela Presidente Anabela Freitas. O documento justifica estes transtornos com a necessidade de permitir a conclusão dos trabalhos da empreitada de beneficiação do Serviço de Águas Residuais do Subsistema de São Pedro, da responsabilidade da empresa Tejo Ambiente. Desta forma, há corte parcial da via e a circulação mantém-se de forma alternada na Rua Doutor Augusto Silveira, no troço compreendido entre a Rua da Granja e a Rua de São José. Ainda em relação a esta empreitada, refira-se que o trânsito rodoviário e pedonal na Estrada Municipal 533 já foi retomado, dado que foram, entretanto, restabelecidas todas as condições de segurança para a sua utilização, refere o mesmo edital. Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, assegurou em reunião do Executivo que as pessoas que perderam o emprego com o encerramento da produção a carvão da Central do Pego continuam a ser acompanhadas. O autarca fez assim um balanço ao que foi uma reunião onde participou, assim como outras entidades que têm estado envolvidas neste processo. Recorde-se que aquela estrutura parou a produção de energia com recurso ao carvão em finais de 2021, sendo que a reconversão da central está agora entregue à Endesa, que ganhou o concurso e que assumiu nesse âmbito um investimento na ordem dos 600 milhões de euros, com criação de cerca de 80 postos de trabalho. Para este quadro, refira-se, será dada a preferência aos antigos trabalhadores da central a carvão. Manuel Valamatos quis então deixar uma mensagem de tranquilidade.
Aquilo que importa referir neste momento é que está a ser feito um trabalho de acompanhamento muito determinado. Desde logo, a questão e a preocupação com os trabalhadores que perderam o seu posto de trabalho por via do encerramento da central a carvão. estamos a acompanhar este processo a todo o tempo e, digamos, também à procura de poder corrigir aquilo que se entende num processo que entendemos que foi bem acompanhado, com decisões governamentais assertivas a favor da proteção dos nossos trabalhadores, mas dizer que há sempre coisas a melhorar e estamos a acompanhar. Depois temos a parte também muito relevante daquilo que são os investimentos, ou melhor, aquilo que foram as intenções de investimentos no enquadramento para o Fundo da Transição Justa. Existem variadíssimas candidaturas, elas estão, umas, digamos, já estão quase em condições de estarem aprovadas, outras ainda carecem de alguma abordagem. Digamos que a CCDR sente, a nota que nos deixa é que estamos em vésperas de poder ter uma informação mais concreta dos projetos que vão ser aprovados já neste primeiro aviso e também foram ali lançadas datas para a abertura dos segundos e terceiros avisos diferentes, uns dirigidos mais para as empresas, outro dirigido mais para o aspecto profissional e eventualmente até microempresas oriundas destes trabalhadores que assim o entendam. Portanto, a mensagem também que vos queria deixar é de alguma tranquilidade, que este processo está a ser acompanhado, as diferentes entidades que fazem parte deste fórum estão atentas com este sentido de colaborar para podermos ter aqui as melhores decisões para com o futuro.
Central-se do Pego a Carvão, aqui Emanuel Valamatos, Presidente da Câmara, a garantir total acompanhamento aos trabalhadores.
Rádio Web, a primeira a informar.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Paulo Mendes.
Nesta nota do dia vou assinalar o Dia Internacional das Mulheres, que se celebrou ontem, 8 de março. Instituído pela ONU em 1975, o Dia Internacional das Mulheres tornou-se um pouco por todo o mundo como um marco na história da emancipação das mulheres na sua luta pela igualdade de oportunidades no trabalho e na sociedade. O que começou em 1909 por reivindicações por direitos de cidadania e ao voto das mulheres, firmou-se ao longo do tempo como o início de muitas lutas que determinaram conquistas marcantes no campo da igualdade de tratamento e de oportunidades para as mulheres. Apesar dos avanços das últimas décadas, persistem desigualdades estruturais em várias esferas da vida que espelham uma teia de relações de dominação cujo fio condutor é o sistema patriarcal dominante. A opressão secular no sistema patriarcal teme em querer subalternizar as mulheres apenas por serem mulheres. Permanecem os estereótipos de género que condicionam escolhas educativas e profissionais, a segregação nos cargos de chefia e liderança e a desigualdade salarial que se agrava na reforma. Em 2022, a diferença salarial de género em Portugal registou-se nos 13,3%, o que corresponde nesse período a 48 dias de trabalho gratuito. Na sociedade perdura, ainda em muitas famílias, a desigual repartição de exercício das responsabilidades domésticas e com os filhos, assim como a feminização da precariedade, da pobreza e da exclusão social. Mantém-se a naturalização do assédio e da violência doméstica, esse verdadeiro flagelo no nosso país, onde em 2022, 28 mulheres foram assassinadas pelos companheiros ou ex-companheiros e em 2023 não mostra sinais de abrandamento. São também as mulheres as principais vítimas de tráfico, exploração sexual e violação, e a justiça insiste em desvalorizar a violência, desculpabilizar agressores e muitas vezes mesmo a responsabilizar as vítimas. Sabemos que estas violências são mais profundas quando se cruzam múltiplas discriminações e, por isso, esta deve ser uma luta interseccional e internacional. A nível internacional, nos parlamentos e fora deles, assiste-se ao recrudescimento do conservadorismo e reacionarismo, dos comportamentos racistas, machistas e misóginos, que ameaçam o retrocesso dos direitos femininos, da igualdade e da solidariedade. É por isso fundamental saudar as mulheres que no nosso país resistem e em todo o mundo lutam por um mundo de igualdade, liberdade, justiça, solidariedade e paz.
E assim ouvimos Paulo Mendes com a sua nota do dia. E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.